Bem-vindos, gestores e gestoras, a mais um episódio do Degero Brasil, um podcast voltado aos desfechos da avaliação multidimensional da pessoa idosa na atenção primária. Sou Luiz Eduardo, o locutor do programa de hoje, que tratará sobre dificuldade de mastigação, deglutição, engasgos, tosses e tosses recorrentes. A literatura científica aponta que dificuldades como engasgo, o auxílio de líquido para engolir e sensação de boca seca são aspectos recorrentemente relatados por idosos e que podem estar relacionados à diminuição da capacidade funcional, sendo risco para surgimento de presbifagia e disfagia. Os sinais mais comuns relacionados à deglutição são estases, as penetrações e as aspirações laríngeas. Tem-se observado na prática clínica que estas alterações são, geralmente, identificadas pelos indivíduos como sensação de alimento parado na garganta, necessidade de líquido para auxiliar a deglutição de sólidos, tosses, engarros ou pigarros durante ou após a alimentação. Para abordar mais esta temática, teremos como convidados a Lúcia Figueiredo Mourão. Ela possui graduação em fonoaudiologia, aperfeiçoamento no tratamento de fissuras, especialização em voz, mestrado em neurologia, neurociências. Ela é doutora em neurologia e neurociências, tem pós-doutorado em ciências da saúde e experiência clínica e de pesquisa nas áreas de fonoaudiologia, deglutição e disfagia. Professora Lúcia Figueiredo, seja bem-vinda ao nosso programa, suas considerações iniciais.
É um prazer poder estar aqui com vocês numa discussão que é tão importante, né, e tão recorrente na população idosa, e para a gente conseguir bater um papo para entender um pouco, né, esses sintomas e como que é essa repercussão que parece tudo tão normal, né, tão corriqueiro, quais são os riscos aí desses sintomas e dessas manifestações. Então vai ser um prazer aqui bater um papo com vocês sobre esses tópicos todos.
Obrigado, Lúcia. Bem, pessoal, começando aí o nosso programa, a gente vai fazer aí a primeira pergunta para a doutora Lúcia. Doutora Lúcia, qual o impacto da dificuldade de mastigação, deglutição, engasgos e tosses recorrentes nos serviços de saúde e na saúde do idoso? Né? Estes desfechos, eles trazem comprometimento orçamentário na gestão dos serviços de saúde?
Então vamos entender um pouquinho, eu só vou voltar um pouquinho, Luiz, para entender o que são essas manifestações todas, né? E aí a gente vai acompanhando aí para a questão da gestão, né, e da saúde do idoso.
Perfeito.
O processo, a gente espera mesmo que com o processo do envelhecimento algumas modificações vão acontecendo. Então, a questão da mastigação, né, com perda dentária, próteses mal adaptadas, mudanças aí, né, na estrutura óssea, na estrutura do dente, e essas limitações, essas modificações vão interferir no processo mastigatório. E aí, já fazendo um pouco para chegar lá, né, na atenção básica, se eu sinto dificuldade, então eu já não tenho a quantidade de dente, já não tenho uma eficiência mastigatória adequada, eu posso ter uma ingesta muito menor de proteína, por exemplo, de carne, e olha a repercussão que a gente vai ter disso, né, no futuro do ponto de vista nutricional, de riscos, né, até de manutenção dos músculos, né, então aí risco de queda, mais fraqueza, até um risco para o futuro de sarcopenia, né, de perda de massa e força muscular. Parece que assim, né, nossa, mas isso vai levar tudo aquilo? É que a gente tem vários outros fatores associados que contribuem para essa manifestação. Então, dá para imaginar já qual é a repercussão disso na atenção básica, né? Eu já vou ter uma ingesta oral menor, uma insegurança alimentar, porque eu não estou alimentando exatamente com os nutrientes necessários, porque eu tive que fazer algumas adaptações por conta dessa dificuldade, e a repercussão nutricional global, física, né, vai interferir nas questões musculares corporais, queda, desnutrição, e aí a gente tem fragilidade, sarcopenia, pensando nisso mais para o futuro. Então, acho essa discussão fantástica para pensar na gestão, que ações a gente consegue fazer o quanto antes para prevenir, primeiro, né, tentar minimizar essas modificações, mas também pensar em ações o quanto antes para prevenir complicações mais graves, né, que é o que a gente normalmente identifica na população idosa. Né?
E, Lúcia, a gestão estadual e municipal, ela pode reduzir os custos na gestão desse desfecho, né? O que seria importante para a gestão conhecer, né? Indicadores ou ferramentas de gestão, como ela poderia fazer essa gestão, né, para tentar aí reduzir esses custos, porque, como você colocou, a partir dessa dificuldade, são vários os desfechos possíveis, né?
Sim. A gente até recente, né, vou puxar a sardinha aqui para uma das pesquisas que a gente desenvolveu, que é um estudo de uma nutricionista, da Natália Conessa, com os dados do Fibra, não sei se vocês conhecem, né, que é um estudo amplo, vocês, assim, né, os gestores conhecem, com avaliações de várias cidades, e a gente analisou praticamente os dados só de Campinas. E o que a gente identificou é que alguns sintomas dessas alterações de deglutição, por exemplo, dificuldade para mastigar, alteração do paladar, dificuldade para engolir e sensação de alimento parado, na hora que a gente acompanha esses idosos por 8 anos, quem tinha esses problemas, a gente viu uma maior frequência de sarcopenia, de fraqueza, né, muscular. Então, a gente pode implementar ações simples, né? A gente até entende que a caderneta do idoso é longa, tem vários fatores, mas a gente acrescentar informações sobre dados específicos da alimentação já podem alertar para riscos futuros, né? E a gente já pensar em algumas ações. Ah, o problema é mastigatório? É por conta da prótese? Será que a gente consegue ver aí um trabalho um pouco mais, né, com a odontologia, dá para fazer algumas outras adaptações? Vamos conversar com a nutricionista, será que eu consigo adaptar algum alimento para ele ter menos perda de ingestão proteica e conseguir garantir, né, do ponto de vista nutricional? Então, e até simples, algumas questões só, essas 4 questões, se a gente conseguir incluir na rotina, na avaliação, é importante. Eu vou só fazer um paralelo, porque quando a gente pergunta assim para o idoso, você tem dificuldade para engolir? Uma pergunta mais genérica. Eu nem sei direito o que é o engolir ou deglutir. E, às vezes não consegue ter essa consciência. E muitas vezes, não só pelo termo, né, mas também porque ao longo do tempo as adaptações foram acontecendo. A gente sempre dá o exemplo do pãozinho lá, chuchado, né, no leite, com café. Não era a rotina, não era. Desde a adolescência, a vida adulta, não era um hábito. Mas, de repente, né, passa um tempinho e aí começa a virar rotina. Só que isso foi tão incorporado que na hora que a gente pergunta se mudou alguma coisa na alimentação, não consegue perceber, porque isso foi gradual. Então, a pergunta genérica, assim, não ajuda, né? Por isso que a gente precisa especificar mesmo esses detalhes da deglutição para poder que a gente preste atenção, né, no que está acontecendo, e aí pensar como riscos mesmo futuros para um desfecho aí um pouco mais global, né, da saúde do idoso. Acho que esse é um ponto, sim.
Então, doutora Lúcia, pensando nessa repercussão, né, que esse desfecho tem na vida do idoso, como a atenção primária ela pode atuar através de políticas de promoção, prevenção, intervenção, né, nessa questão? E se a doutora acha necessário acionar outras esferas de serviços disponíveis na rede de atenção para a gente conseguir fazer aí o correto manejo desse desfecho?
Já de ponto de partida, assim, né, eu entendo que no nosso envelhecimento, né, são tantas coisas que vão mudando e a gente vai tendo que adaptar e a gente acaba não tendo tanta consciência deles. Então, a primeira questão seria mesmo essa roda, né, roda de conversa, vamos fazer uma atenção ao que acontece na alimentação. Pode até ser combinar um chá da tarde com os idosos, porque aí você tem o alimento até para ele entender, ah, isso aqui eu já não como mais, porque é seco demais. Porque quando eu como esse cuscuz mais sequinho, eu já engasgo. E aí começa a identificar as mudanças que foram acontecendo. Esse é um outro fator, deixa eu só abrir esse parênteses também, porque isso é bastante comum, essas tosses e engasgos. Ah, é super normal, faz parte do processo do envelhecimento a gente se engasgar. Não faz parte do processo. Mas está tão, né, já acontece isso com tanta frequência que não olha para isso como um problema. Então, a gente conseguir dar nome para esses sintomas, né, e para esses eventos que acontecem na alimentação, já vai alertar para esses cuidados. E aí a gente consegue tanto ter, né, o protagonismo lá do idoso, entendendo, reconhecendo, identificando que formas ele consegue utilizar aí para prevenir, né, a ocorrência desses sintomas, e aí a gente pensar também na compreensão mais global. Então, o que que está acontecendo? É uma questão mais odontológica? A gente precisaria acionar, né, uma rede aí para tentar melhorar aí essa condição? Ah, não, isso é super comum, né? Que é aquela lista de medicamentos, e aí uma interação medicamentosa esdrúxula, a boca resseca, né? Fica com xerostomia, e na hora que eu tento mastigar e transformar o alimento, né, num bolo para conseguir engolir, fica tudo espalhado na boca porque minha boca é seca, não tem quase saliva. E aí o problema às vezes é da medicação. Não é que a gente vai mexer na medicação, mas junto com a equipe. Será que é tudo isso mesmo? Tá tendo uma interação medicamentosa aqui? Será que a gente consegue fazer algum ajuste? Olha as dosagens, né, das medicações, porque um médico receitou uma coisa, o outro, só que eles não conversaram para ver o que acontece com essas medicações. Então tem várias ações, às vezes que são simples, né, que a gente pode ver na rede mesmo para prevenir aí esses sintomas.
Professora, a gente agradece aí a sua contribuição. Você colocou vários aspectos extremamente importantes, né? A questão da articulação, enfim, tudo que a doutora comentou é de extrema importância e vai agregar bastante para que a gente consiga aprimorar e qualificar o serviço de atenção à saúde da pessoa idosa. A gente agradece a sua participação e abre aí as suas considerações finais, doutora Lúcia.
Bom, eu fico à disposição para auxiliar, se precisar da gente pensar junto aí em algumas ações, fico à disposição. É uma questão fundamental, né? Um pouco da gente trabalhar com essa consciência da equipe, do próprio idoso, né? Trazendo ele como protagonista mesmo da sua própria saúde. Então, esse trabalho é fantástico. Fico super à disposição no que precisarem.
Muito obrigado, doutora Lúcia. Bem, por fim, gostaria aqui de deixar para os nossos ouvintes uma reflexão. Como você, gestor municipal ou estadual, pode aprimorar ou melhorar a gestão dos serviços frente a esses assuntos? Por hoje ficamos por aqui, voltaremos com novos episódios em breve. Obrigado.